Voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98987-9376. E a gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham na Rádio Nova Macabeira FM, com o grande Márcio Calvé. Estamos também na Rádio Ótima FM de São Mateus, Rádio Porto FM de Porto Franco, Rádio Positivo FM de São Pedro da Água Branca, Rádio Balneária de São José de Ribamar, Rádio Exuá de Nova Olinda, Rádio Impacto de Vargem Grande, Rádio Sucesso de Pedro do Rosário. Estamos ainda na Rádio Rio Balsas de Balsas, Rádio Rio Farinha de São Pedro dos Crentes, Rádio Manancial de Urbano Santos, Planície FM de São Vicente de Ferre, liderada pelo grande Antônio Moreno, agora há pouco estava conosco aqui nos estúdios da Central de Notícias Brasil. Também pertencente ao Antônio Moreno, temos a Rádio Beira Campos, em São João Batista, e a Rádio Mix FM, na cidade de Bacabal. Estas algumas das emissoras que formam a parceria forte na retransmissão do seu Central Esporte. Agora vamos trazer as informações do Bode Gregório aqui dentro do Central Esporte. Maranhão! Maquiana, que foi a campo, enfrentou o Tuntum no estádio Rafael Seabra na tarde de ontem, na região central do estado, e perdeu pelo placar de 1-0. Gol sofrido ainda no primeiro tempo, uma cobrança de falta do time adversário. Com essa derrota, foi a terceira conhecida pela equipe atleticana no Campeonato Maranhense de 2025. Apesar da derrota, a equipe não perdeu a terceira colocação na tabela de classificação, mas ficou apenas um pontinho à frente do quarto colocado, que é o Moto Clube. O Maranhão volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Imperatriz, e se perder ou empatar, poderá ser ultrapassado pelo próprio Moto já na próxima rodada. Então, esse jogo do próximo final de semana passa a ser de vida ou morte para a equipe atleticana. O time que foi a campo com a seguinte formação: no gol, Vitão, teve aí a sua oportunidade pela primeira vez no Campeonato Maranhense deste ano. A lateral direita, mais uma vez, foi ocupada pelo Franklin. A zaga com Júlio Nascimento, Fernando e o André Radija na esquerda. O meio de campo com o Bedeu, Dudu e também o Vagalume. Na frente, o Miquéas, que substituiu ao Rian, o Anicete e ainda o Emerson. Esse, portanto, a onzena é a mandada a campo pelo técnico Flávio Araújo. Foi uma derrota que realmente não estava nos planos da equipe atleticana. Agora será dar a volta por cima e conseguir a sua reabilitação justamente diante da equipe líder do campeonato maranhense. Mas por falar em Imperatriz, vamos à região sul do estado trazer as informações do Cavalo de Aço, que terá esse jogo importante no próximo final de semana. Chega com as informações do Colorado da região Tocantina, é ele, Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, durante esta semana, trabalhando apenas em um período. E o treinador Júnior Amorim tem opções para definir a equipe, para colocar em campo no jogo de sábado. Jogo importante, está sendo encarado como jogo para confirmar a classificação do mais querido da região tocantina para as semifinais do Campeonato Maranhense. Partida difícil e importante, o duelo contra o Maranhão Atlético Clube no Frei Epifânio da Badia no próximo sábado. A equipe terá o retorno do volante Jefferson Prio, já está à disposição do técnico Júnior Amorim, e também jogadores que inclusive devem marcar as suas estreias, ou sua estreia, no caso o atacante PH, também já está à disposição do treinador Júnior Amorim para a partida de sábado. A equipe cavalina segue trabalhando e o time tem ainda à disposição, né, o meio-campo Wilson, que não atuou contra a equipe do Viana. Enfim, são várias opções, mas tudo será definido na movimentação da tarde desta quinta-feira, e a equipe cavalina praticamente encerrando, né, a semana de trabalho. Claro que na sexta-feira tem ainda aquela movimentação leve para o treinador definir os últimos detalhes, os últimos ajustes para o jogo contra a equipe atleticana. Então são várias possibilidades, mas ainda a equipe não definida pelo treinador Júnior Amorim para o jogo de sábado. time do Imperatriz, repito, expectativa da torcida é para que a equipe possa se reabilitar, se recuperar no campeonato e conquiste, né, confirme logo realmente a sua classificação, a sua passagem para a semifinal do Maranhense, sabendo que o jogo é difícil, terá pela frente um adversário muito complicado que vem de derrota, que é a equipe do Maranhão Atlético Clube. Partida sábado à noite no Frei Epifânio da Badia. Destaques do Imperatriz para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues. Nós vamos permanecer no interior do estado, porque agora vamos chegar com as informações do Viana, o time que tentou conquistar a sua segunda vitória, mas acabou não alcançando. De volta ele, o repórter Riba Filho.
Riba Filho.
Com você, Riba.
Estou de volta, Jaba. Agora para destacar as notícias do Viana, o Leão da Baixada. O time do Viana perdeu mais uma no Campeonato Maranhense, jogando ontem no estádio de Djalma Campos, em Viana, mais uma vez, diante da sua torcida, mas foi derrotado pelo placar de 2-0 para o time do Motoclube. E nesse jogo de ontem, a arbitragem prejudicou demais o time do Viana, não marcando um pênalti legítimo e vários lances lá duvidosos que o árbitro deu aí cartões aí para jogadores do Viana que não mereceu, e também muitos lances lá duvidosos. O técnico Marquinhos Sumê reclamou demais, a torcida protestou. Com essa derrota, o time do Viana continua na lanterna, na última colocação do campeonato, com apenas 3 pontos. E vamos ouvir agora o técnico Marquinhos Sumê falando e protestando aí demais contra a arbitragem que prejudicou mais uma vez o time do interior no Campeonato Maranhense.
Uma partida que a gente sabia que também não seria muito fácil, né? Mas eu acredito que fomos muito prejudicados pela arbitragem. Muitos erros, na minha opinião. Não sei se vou estar correto em tudo que eu vou falar, tanto pra gente como pelo Moto também. A arbitragem foi horrível, infelizmente, e a gente foi prejudicado, senti sim a minha equipe prejudicado pelo lance, que ainda o Moto estava ganhando 1-0, e uma situação de pênalti claríssimo, mas foi um jogo bem truncado, um jogo bem delicado, bem difícil, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória dentro de casa, mas estamos de cabeça erguida pelo todo campo. Na quinta e na sexta-feira, né? E o sábado, para a gente poder fazer uma partida também de qualidade e com muita responsabilidade e cautela diante do IAP, sabendo que o IAP também é uma equipe qualificada, uma equipe também que está brigando pelo G4.
Você ouviu aí o técnico Marquinhos Sumê falando aí, né? Do jogo de ontem, arbitragem aí que prejudicou o time do Viana, e já falou do próximo jogo aí do time do Viana. Lembrando que o time do Viana embarca agora pela manhã para a nossa capital, São Luís do Maranhão, onde no domingo, às 15h30, enfrenta aí o time do IAP, lá no estádio Nilzinho Santos.
Muito obrigado mais uma vez ao grande Riba Filho, desta vez trazendo aqui as informações da equipe do Viana. Olha, gente, 6 brasileiros estão na lista do Hall da Fama do vôlei. Quem chega com as informações é ele, Wagner Gomes.
Saiu a lista dos indicados para o Hall da Fama do vôlei, que fica em Holyoke, nos Estados Unidos. No grupo constam 6 brasileiros. Fabi Alvim, do vôlei de quadra, e do vôlei de praia temos Juliana Felisberta, Ágata e Bárbara, e Alisson com o Bruno Schmidt. Todos são campeoníssimos. As votações estão abertas e terminam no dia 14 de abril. Os indicados serão anunciados no dia 19 de maio, e a celebração será no dia 18 de outubro em Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O atleta João do Pulo, falecido em 1999, conquistou 2 medalhas de bronze em Jogos Olímpicos em Montreal, 1976, e Moscou, 1980, na prova de salto triplo. Em 75, foi campeão pan-americano no México com uma marca fantástica de 17 metros e 89 centímetros. Ele recebeu a honraria de ser registrado no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente, que estava em exercício, Geraldo Alckmin. O ato aconteceu no escritório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na cidade de São Paulo. O reconhecimento é concedido a personalidades que tiveram papel fundamental na construção do país. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado ao grande Wagner Gomes e chegamos ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Fica o convite para que possamos estar juntos neste mesmo horário aqui na sua emissora. Uma boa quinta-feira e até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.